As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
José Delgado, vereador do Partido Social Democrata na Câmara de Tomar, arrasou a Agência Portuguesa do Ambiente na sequência do desejo expresso por esta entidade em tornar o Centro Histórico Nabantino como parte da Reserva Ecológica Nacional. Uma ideia que já terá acolhimento também junto da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo e que na prática iria significar a estagnação da zona antiga da cidade e a sua morte lenta. O eleito do PSD sugere mesmo a realização de uma manifestação e desafia a Câmara a atuar em força contra a agência que não cumpre em matéria de poluição no Nabão.
Eu acho que se isto tiver este tom e eles forem irrepetíveis, temos de fazer uma manifestação sem problema nenhum, todos, sem partidos, por Tomar. Já se fez pelo hospital e por muitas situações e o povo de Tomar conseguiu. Se calhar está na hora de mostrarmos essa força. É uma aberração total. Pessoas passam nas entidades e depois querem mudar e truncar o desenvolvimento de uma cidade como Tomar, histórica, das primeiras da Europa e do país. O que é isto? Temos de ser duros. Eu desafio aqui a Sr. Presidente e a Câmara a atuar e não deixar. Nós não podemos permitir que uma APA, que não cumpre na maioria das vezes as suas obrigações, e Tomar é um exemplo, a poluição do rio é no dia-a-dia e eles têm a competência de fiscalização daquilo que não é urbano e não o fazem. Deixam fazer o que nós sabemos nas albufeiras. Não cumprem. E depois vêm querer impor situações a uma zona histórica de Tomar consolidada, com centenas de anos, com o peso histórico que tem. O que é isto? Estamos a brincar. Temos de dar a volta a isto. Correr com esses senhores, porque não? Mudar as chefias. Quem é que os pôs lá? Temos de perguntar. Foi colocado lá porquê? Por compadrio ou porquê? Foi colocado lá por conhecimento ou porque era amigo? Ou por competência? Temos de questionar isto tudo. Porque é uma violação do nosso espaço. É uma violação daquilo que é o património.
Anabela Freitas, a Presidente da Autarquia Nabantina, disse por seu lado ser favorável a uma forma musculada de um município se fazer ouvir nesta questão.
E às vezes o problema não está tanto nas chefias, está nos técnicos que ninguém conhece. E as chefias passam e os técnicos continuam lá e continuam com este problema. Aliás, não se consegue compreender como é que um PDM e que os territórios são dinâmicos e devem de ser dinâmicos, como é que um PDM demora cerca de 20 anos a rever, ou um plano de pormenor, aquilo que é a média nacional são 5, 6 anos. Pá, que até não se compreende. E ainda por cima, efetivamente, esquecendo, vindo buscar então as cheias dos 1000 anos, essa então para mim, pá, havia montes de registros há 1000 anos, não é? Portanto, exatamente. Esquecem-se todas as intervenções que foram feitas no Rio, no âmbito do Polis, que também vieram condicionar aquilo que é o comportamento das cheias, não é? Vamos ver o que é que isto vai dar, sendo certo que, como sabe, estou sempre disponível para formas mais musculadas de nos fazermos ouvir.
A Guarda Nacional Republicana já divulgou os números da Operação Censos Sénior, realizada durante o mês de outubro de 2018 em todo o território nacional. Operação que teve como objetivo atualizar os registros das edições anteriores e identificar novas situações de idosos que vivem sozinhos e ou isolados. Na Operação Censo Sénior 2018, a GNR sinalizou 45.563 idosos que vivem sozinhos ou isolados ou em situação de vulnerabilidade em razão da sua condição física, psicológica ou outra que possa colocar a sua segurança em causa, sendo que no caso do Distrito de Santarém foram sinalizados 2.126 casos nesta situação. Os casos de maior vulnerabilidade foram reportados às entidades competentes, sobretudo de apoio social, no sentido de fazer o seu acompanhamento a futuro. Durante a operação, os militares privilegiaram o contacto pessoal e a realização de ações em sala, no sentido de sensibilizarem este público-alvo para que não adotem comportamentos de risco, evitando que se tornem vítimas de crimes como furtos, roubos ou burlas. A GNR continuará ao longo do ano de 2019 a acompanhar os idosos sinalizados através de visitas regulares às suas residências, no sentido de realizar mais ações de sensibilização e fazer a avaliação da sua segurança.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 29 anos de idade foi detido pela polícia judiciária por fortes indícios da prática de violação na forma tentada. A Procuradoria da Comarca de Leiria refere que na noite de 5 para 6 de janeiro último, pelas 3 da madrugada, junto ao terminal rodoviário de Pedrógão Grande, o homem aproximou-se de uma jovem que se deslocava a pé, colocando as suas mãos em volta do pescoço da vítima e asfixiando-a, até mesmo a perder a consciência. De seguida, arrastou-a para um parque subterrâneo ali existente. O indivíduo só não conseguiu concretizar os seus intentos face à intervenção dos militares da GNR. Sublinha o mesmo texto: o homem, de nacionalidade brasileira, encontra-se em situação irregular no país. Está agora sujeito a prisão preventiva, com a possibilidade de esta medida ser substituída pela obrigação de permanência na habitação, com recurso a meios técnicos de controle à distância, ou seja, vigilância eletrónica.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Terminaram no final do mês de dezembro as obras de valorização e arranjo paisagístico da ilha de Almorol. Os trabalhos decorreram no segundo semestre de 2018 e centraram-se na melhoria das condições de acesso do público ao castelo, na requalificação do coberto vegetal, ainda na requalificação da margem direita e na colocação de um palco para espetáculos dentro do castelo. A operação denominada Valorização do Castelo de Almorol teve um custo superior a 164 mil euros, tendo sido candidata a fundos comunitários no âmbito do FEDER e com participado a 85% do seu valor total. As intervenções de caráter construtivo efetuadas permitiram consolidar o percurso de visita na ilha. Fernando Freire, o Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, explica em que moldes decorreu a intervenção.
Procuramos criar as condições de percurso de visita na ilha e ao próprio castelo com maior segurança e com maior conforto. Daí a substituição das escadas de acesso, desde o embarcadouro, a substituição do percurso entre o embarcador e o início da subida para o castelo, nomeadamente com pavimento capaz que na altura não existia, a substituição, a recolocação de balizas de percurso de subida, ou seja, as chamadas possibilidades de agarrarmos e de, no fundo, evitarmos a queda, a construção de alguns degraus para vencer a subida do afloramento rochoso complexo, porque nem toda a gente poderá, nomeadamente pessoas com mobilidade reduzida, não podem objetivamente ir visitar o castelo, porque é um castelo de sui generis em Portugal, porque de facto construído num afloramento rochoso e granítico com grande complexidade. Também não podemos intervir em toda a sua extensão, porque estamos limitados em termos da Direção-Geral do Património Cultural, porque de facto nos indicia que existe inconvenientes, nomeadamente em intervir naquele monumento nacional, pela sua relevância e pela sua preservação do próprio castelo, mas com também a introdução de um palco amovível e com também equipamentos de recolha de resíduos, nomeadamente então alguma sinalética para alertar os visitantes para alguns perigos que existem, nomeadamente quando no chamado percurso de ronda, uma vez que não tem balizas ou guardas para o conforto do visitante, de facto tornar o castelo mais acessível, mais confortável na sua visita e no facto também podemos recolher melhores imagens e também contar a sua história, porque também vamos intervir neste momento na questão da própria linguagem de comunicação, nomeadamente em inglês. Ou seja, são todas algumas valias para o turista nos visitar, se concebido que agora contam bem com a criação do Centro de Interpretação Templário no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha e com a criação de um bilhete único, poderemos, de facto, ofertar a todos os turistas que nos visitam condições, muito melhores condições do que do antecedente.
O município do Entroncamento, através do Gabinete de Educação, apoia a realização no próximo dia 17 de janeiro do Já Sei Ler, um projeto de leitura em voz alta, uma atividade de promoção da leitura dirigida aos alunos do primeiro ano de escolaridade das escolas do Conselho. Esta atividade, dinamizada por Sandrina Esteves, do ISEC Lisboa, Instituto Superior de Educação e Ciência, e do Plano Nacional de Leitura, pretende promover estratégias que fomentem a leitura em voz alta, com vista ao desenvolvimento de uma leitura fluente e compreensiva, e perceber ainda o impacto que o projeto Já Sei Ler, do Plano Nacional de Leitura, possa ter nas práticas de leitura futuras das crianças do primeiro ciclo do ensino básico. Este projeto irá acompanhar as crianças do primeiro ano de escolaridade no decorrer dos 4 anos do ensino básico, nomeadamente através de práticas de leitura em voz alta, em sala de aula, práticas colaborativas de leitura com a biblioteca escolar, empréstimo de livros às famílias e leituras partilhadas com a escola, com as famílias e com a comunidade.
Rádio Elf, a primeira a informar.
Com realização prevista já para o próximo dia 3 de fevereiro, a Feira e Mostra de São Brás, que irá decorrer na Vila de Ferreira do Zêzere, tem presentemente abertas as inscrições para a participação de artesãos no evento. Assim, até dia 18 de janeiro, a Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, a entidade organizadora da Feira Mostra, recebe as inscrições e presta informações sobre a iniciativa. Esta é uma recriação das feiras dos anos 30. Os participantes trajados à época mostram alguns dos objetos e tradições então usados durante todo o dia. Podem ainda desfrutar da atuação dos ranchos folclóricos do concelho, teatro de rua, exposições e mostra de artesanato e velharias, ainda gastronomia e muita animação. Decorre também, em simultâneo, a décima mostra da tigelada. Entretanto, ainda a propósito desta realização, Pedro Alberto, Presidente da Junta de Freguesia, falou à nossa redação da Feira de São Brás.
2019, iremos fazer 20 anos de Feira e Mostra de São Brás e 10 de Mostra da Tigelada. Portanto, estamos a agendar umas pequenas novidades. Não as vou divulgar já, mas nós tentamos sempre ter novidades nesta feira. Sabemos que o nosso recinto é limitado, portanto, é este espaço da Praça Pública de Ferreira do Zêzere. A nível de espaço não podemos alterar muito, portanto, iria realmente alterar o histórico desta feira. Mas, portanto, a nível da animação temos sempre novidades e essas eu vou guardá-las para o dia 3, para que tenhamos o maior número de visitantes possível, caso o São Pedro e o São Brás nos ajudem, porque esta feira tem um contra, que é a data. Mas pronto, este ano 2019, vai calhar mesmo no dia do São Brás, portanto, que é dia 3, que é o padroeiro da feira. Esperamos que ele pense e nos ajude também nesse dia. Mas irá haver novidades, sem dúvida que irá haver novidades nestes 20 anos de feira e 10 de mostra da Tigelada. Mas aí, pronto, vamos mesmo aguardar, porque tínhamos cá visitantes para ver e desfrutar este dia único de recuarmos nos anos 30.
Acredito que o objetivo também passe por cativar aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer de perto aquela que é a realidade da Feira de São Brás. Estamos a falar de um evento, e já aqui sublinhou, que consiste num regresso ao passado, mas que tem também outro tipo de atividades, ou melhor, este tipo de atividades são enquadradas nesse regresso ao passado. Estaremos a falar de artesanato, velharias...
Portanto, iremos ter a parte das velharias, do artesanato, e os próprios artesãos do nosso concelho que estarão a elaborar no momento da feira. Iremos ter, pronto, teatro de rua, também alusivo à época. Iremos ter sempre um grupo de concertinas, que é típico daquela altura, ou os acordeões. Iremos ter os nossos ranchos, também do concelho, portanto, temos uma atuação de um dos ranchos do nosso concelho. Pronto, recuando nos anos 30, naquela altura não haveria luz publicamente com os grupos, portanto irá ser tudo sem som, portanto é precisamente reviver os anos 30. Portanto, iremos ter a animação, portanto, além do teatro que me já referi, iremos ter os jogos tradicionais também, para envolver a população, portanto, e claro, há no meio da desladazinha, para quem quiser provar, e há sempre aquela associação que tem a petinga frita, a petinga albardada, a azeitona, como se temperava na época, mais umas patanices de bacalhau, pronto, um vinho da região. Há sempre um bocadinho complemento, além da parte cultural, artística, temos a parte também, digamos, uma pequena parte da gastronomia, onde depois vem a rainha, que é a nossa tigelada de Ferreira do Zêzere.
O Centro Cultural Gil Vicente no Sardual recebe dia 16 de janeiro, pelas 14 horas, a fase municipal do 13º Concurso Nacional de Leitura, promovido pelo Plano Nacional de Leitura, em articulação com a Rede de Bibliotecas Escolares. No Sardual, a iniciativa é uma organização conjunta do município, através da Biblioteca Municipal, e do Agrupamento de Escolas, através da Biblioteca Escolar, e destina-se aos alunos do 2º e 3º ciclos de secundário. Aos 3 ciclos de ensino foi atribuído um livro, A Teia da Carlota, Se Eu Ficar e o Índice Médio e Felicidade, sendo que na sessão os alunos terão de ler e interpretar um excerto do mesmo. O Concurso Nacional de Leitura, que tem como objetivo estimular o gosto e os hábitos de leitura, tem uma forte componente lúdica e está dividida em 4 fases, sendo que, além da fase municipal, também a fase intermunicipal irá decorrer no Sardual a 29 de abril.
Rádio F, a primeira a informar.
A Portugal Inovação Social promoveu uma sessão de apresentação do concurso Parcerias para o Impacto para a Revitalização do Pinhal Interior. Foi nesta sexta-feira na Casa Municipal da Cultura de Alvaiázar. O concurso, que está aberto até 28 de fevereiro, vai destinar 1 milhão de euros a projetos de inovação social que contribuam para a revitalização dos 19 municípios do Pinhal Interior, os mais afetados pelos incêndios de 2017. O concurso insere-se nas ações previstas no Programa de Revitalização do Pinhal Interior e tem como objetivo reforçar as ações de desenvolvimento daquele território, criando na região um programa de incentivos à implementação de iniciativas de inovação e empreendedorismo social. Após a sessão de apresentação do concurso, que contou com a presença da Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuela Leitão Marques, e do Ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, seguiu-se um momento de networking entre os representantes das autarquias e os empreendedores sociais, ou representantes de entidades que pretendam replicar ou implementar projetos na região. Durante a sessão, destaque para a intervenção da Presidente da Câmara de Alvaiázar, Célia Marques, que referiu na altura a importância desta apresentação do programa no seu concelho.
E para quem não conhece Alvaiázar, capital do Xixa, produto âncora deste território, foi exposta no átrio deste equipamento cultural uma exposição que permitiu dar a conhecer um pouco da nossa identidade. Foram expostas mantas com ilustrações que se assumiram como instrumentos de transmissão de conhecimento entre utentes de várias IPSS do Conselho e crianças do ensino pré-escolar e do agrupamento de escolas. Estas dão a conhecer processos de cultivo, de conservação e diferentes formas de consumir o xixar. Este foi um projeto de parceria intergeracional promovido pela Biblioteca Municipal. Um projeto que permitiu aliar a cultura à arte, permitindo, através da criatividade das crianças, partilhar e manter viva a identidade e a tradição de um produto que é já uma marca deste concelho.
Destaque ainda para a intervenção do Ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, que referiu que o projeto vale pelo significado que tem para o interior do país.
Com muito gosto que estamos aqui em Alvaiázar, onde fizemos questão de estar, para fazer o lançamento deste aviso, no âmbito do projeto do Portugal de Inovação Social. É um projeto importante por si só, vale pelo significado que tem, vale pelo sentido que corresponde ao estímulo da inovação e do empreendedorismo social no nosso país, e a Sra. Ministra da Presidência da Modernização Administrativa terá a oportunidade de falar disso, mas vale também pelo significado que assume quando lançamos um aviso dedicado aos territórios do Pinhal Interior. Na política de coesão territorial do Governo, cabem três vertentes importantes e decisivas. É a partir do reconhecimento de problemas estruturais que o nosso país vem acumulando desde há décadas, que passam por desertificação dos territórios de algumas regiões do nosso país, que passam por um envelhecimento progressivo desses territórios, que o programa de governo definiu a coesão territorial como uma das prioridades da ação governativa.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.